Entrevista.
A TV Senado está completando 30 anos. Pioneira da comunicação legislativa no Brasil, com início das transmissões em 1996, a emissora se consolidou como um instrumento importante para aproximar o parlamento da população.
A celebração desse marco de 3 décadas de transmissões inclui uma série de iniciativas. Uma delas é a sessão especial no plenário do Senado, marcada para esta quarta-feira, às 11h.
Outra é a estreia de uma nova programação e da identidade visual, que facilita o acesso ao seu conteúdo nas diversas plataformas. Para falar sobre o assunto, o jornalista Celso Cavalcante, aqui da Rádio Senado, conversou com o diretor da TV Senado, Érico da Silveira. Ouça a entrevista.
Olá, Érico, bom dia. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Senado. Obrigado pela participação.
Bom dia, Celso. Bom dia a todo mundo que está escutando a gente aqui. É, a gente está num momento muito feliz, né? 30 anos, história toda que a TV Senado já construiu. Ela mudou muito o perfil de como o parlamentar se relaciona com o cidadão. Construiu uma imagem de credibilidade, de confiança, de que aqui a gente faz verificação dos projetos políticos, a gente acompanha a atividade legislativa a fundo, ao vivo. Esse é o momento de reforçar essa nossa missão, né? Difícil imaginar hoje o parlamento dissociado da TV Senado e da Rádio Senado.
E o que representa, né, essa maior proximidade também do parlamento com a população para a democracia do país, né? Por que que é tão importante pessoas acompanharem a atividade legislativa dos senadores?
Segundo o presidente Sarney, quando eles quiseram inaugurar um serviço de comunicação pública para aproximar o parlamento, era uma época em que as atas das reuniões, das sessões plenárias, ficavam 6 meses sem ser publicadas. E ele achava que esse diálogo ele precisava ser imediato para o parlamentar ter a temperatura, né, da população de cada tema e a população poder acompanhar. Não adianta a cada 4 anos, e no caso do Senado, um mandato de 8 ainda, né, somente durante a eleição e a votação e a candidatura, isso ser confirmado ou desconfirmado só no próximo mandato, né? É preciso o acompanhamento sempre.
Uma coisa que a gente percebe também, Érico, é que nesses 30 anos a TV Senado também conseguiu evoluir, né? Afinal de contas, enfim, começou a funcionar em 96, num período em que a internet ainda engatinhava aqui no Brasil, e hoje em dia a gente tem múltiplas plataformas, o formato mesmo de fazer o jornalismo, a cobertura também evoluiu muito ao longo dos anos, não foi isso?
Evoluiu. A gente está aqui falando de história, né? E 30 anos é história e tem esse legado da credibilidade, mas a gente tem brincado com o número. 30 anos, estamos dizendo que somos TV Senado 30 anos, versão 3.0. Né? 3.0 porque a gente tem que atualizar a TV aberta no Brasil. E esse ano começam os testes experimentais junto com toda a TV aberta brasileira, todos juntos, estreando e testando esse modelo, porque a partir deste ano vai começar esse novo padrão. Mas a gente fala 3.0 não só por isso, né? A gente fala pela presença digital, os novos formatos, né? A TV Senado hoje ela está com quase 2 milhões de inscritos no YouTube, com 500 mil de seguidores, né, no TikTok.
Pois é, teve uma marca importante de 500 mil seguidores no Instagram, não é isso?
Sim, acabamos de chegar nesse número no Instagram. É isso, a gente trabalha hoje em todas as telas, né? A gente faz ao vivo e a gente faz também cortes, resumos, tanto na TV quanto no formato vertical, né, das redes sociais.
E para essa convergência também de plataformas, seja na tela da TV, nos celulares, nos computadores, a TV Senado também está estreando uma nova roupagem, um visual novo.
É, forma e conteúdo, né? Assim, a tecnologia nos leva para novas telas, mas essas telas têm as suas linguagens, né? Os seus públicos, as suas formas de consumo. Então, se você usa o celular, você tem que ter formatos curtos, formato vertical, com mais texto na tela. Mas se você está numa plataforma de streaming, você quer ver a qualquer tempo aquele programa, então você vai acionar, vai ter que ler uma sinopse. Então a gente vai adaptando a linguagem e a TV reflete isso. Eu diria que a gente vem nesse crescente, né, como quase todos os veículos de mídia que estão buscando, né, falar em todas as telas. E nesse momento, nos 30 anos, o 3.0 é também para reafirmar isso. A nossa linguagem no ar, a nossa vinheta, os nossos intervalos, as chamadas estão já, diria, com uma linguagem que é digital em primeiro lugar, para tentar fazer essa ponte entre todas as telas e, claro, mantendo a nossa sólida TV aberta, né, distribuída no Brasil inteiro.
Queria chegar exatamente nesse ponto. A gente fala muito de multiplataformas, né, de comunicação sob demanda. As pessoas vão lá no celular, no laptop, no tablet, acessam todo o conteúdo da TV Senado. Mas a TV está presente no Brasil todo, hoje em TV aberta, né?
Olha, isso aí a gente anda bastante junto, né, Celso? Porque a rádio e a TV estão as duas, né, distribuídas no Brasil inteiro. A TV, ela está hoje em 1.639 cidades do Brasil. É um grande trabalho da rede legislativa e a Câmara carrega muito essa responsabilidade, tem feito um trabalho brilhante, junto ao Ministério das Comunicações, a Anatel e... A gente distribui o sinal da TV em 4 canais. TV Senado, TV Câmara, TV da Assembleia do Estado e TV Câmara Municipal. Porque a pessoa não está preocupada. Ah, isso votou no Senado? Ah, então como é que eu vou saber se votou na Câmara? Uhum. Ou se aquela lei é estadual, né? Então,
quer saber o que esses, vai trazer para a vida dela, né?
É, esses 4 canais entregam para ela tudo que está relacionado aos parlamentos que importa, né? Esse tipo de ação em rede integrada vai evoluindo muito mais.
Eu queria falar um pouquinho também, ou que você falasse, sobre a programação da TV Senado, né? Muita gente, enfim, acompanha as sessões plenárias ou as reuniões das comissões ali na TV Senado, mas a programação é muito mais abrangente, tem muita cultura, muito documentário também.
É, assim, porque nós somos uma TV aberta, temos que cuidar de educação, cultura, né? Temos obrigações, né, para cumprir como uma emissora de TV no Brasil inteiro. Agora, o que a gente visualiza é que há um diálogo muito intenso entre o que a gente faz, a transmissão ao vivo. A gente até brinca e diz assim, o nosso futebol é a democracia. A gente tem o plenário, as transmissões ao vivo do plenário, nós estamos mostrando o Brasil sendo construído, né? São os nossos representantes, eles estão aqui votando leis, emitindo opiniões, pensando e executando as normas e leis e tocando, né, o Brasil. Então a gente fica vendo as sessões e assistindo como é que o Brasil está se materializando, né? Mas fora do horário comercial, eu diria, né? À noite, nos finais de semana.
Quando não está tendo atividade legislativa.
Exato, né? Atividade legislativa. O que a gente faz é um diálogo com isso. A gente vai pensar o Brasil, a gente vai ver o Brasil, a gente vai discutir o Brasil. Então nossos programas são alguns mais próximos da política e do parlamento e outros vão se afastando, mas com a mesma missão. A gente precisa pensar o Brasil. Brasil, né? Que Brasil a gente quer construir e ver se está acontecendo aqui no parlamento e depois se deu certo, né? O nosso projeto de país. E eu destaco bem isso, assim, a gente tem um programa chamado Que Brasil é Este? Uhum. Que a gente faz entrevistas com personalidades do Brasil, da literatura, das artes, da música, também da política, das ciências, da educação. A gente traz os expoentes do Brasil para perguntar para eles, que Brasil é este, né? Então nós vamos ter até uma nova temporada esse ano que a gente vai tentar discutir um pouco democracia, né? Porque esse ano é das eleições, e um pouco do papel da mídia e essas novas mídias nessa temporada, né, do Que Brasil é Este. Eu acrescento aqui também os documentários, né?
Eu acho fantástico. Eu sou fã dos documentários da TV Senado, viu?
A gente tem, eu fico feliz, viu, Celso? Porque a gente tem hoje uma das melhores curadorias e seleção de documentários. Você tem uma ideia? A gente tem um ciclo, né, de começa uma chamada pública para ver documentários que podem ser licenciados. É um chamamento, né, para os produtores de documentários, e a gente teve 1.200 inscritos nesse último ciclo que está se desenhando. Dos quais a gente vai trazer aí uma pequena parte, né, disso, mas a gente faz uma seleção muito acurada porque a gente quer falar de história, de política, democracia, direitos humanos, meio ambiente. Ou seja, os temas que depois vão virar leis, ou os que já são leis, são os debates que formam o país, né? E o documentário é uma janela ótima para demonstrar isso, né? Então a gente tem esses documentários licenciados, mas também tem documentário próprio.
Tem uma equipe próprio. Fantástica de produção de documentário, né, na TV Senado.
E você até me disse anteriormente que assistiu o documentário Quando Ela Se Movimenta, né? A gente viu nos 200 anos do Senado uma oportunidade de falar do papel das leis, especialmente naquelas leis mais difíceis de terem conquistadas, né? Então a gente resolveu fazer um documentário sobre as conquistas das mulheres brasileiras, né? E o Dia da Mulher foi quando a gente estreou esse documentário o ano passado, e esse ano a gente tem uma novidade, viu? Tem
Conte
novidade.
Pra gente.
Esse documentário ele foi ofertado para todos os canais de televisão e plataformas de streaming que quisessem exibi-los, porque a gente quer que ele chegue onde a TV Senado ainda nunca chegou, né? E esse documentário foi premiado, é dirigido pela Suzana Lira, que é uma das maiores documentaristas do Brasil, e a Rede Globo de Televisão escolheu Esse documentário, para passar segunda-feira, hoje, à noite, ele vai passar na Rede Globo, para o Brasil inteiro. A Rede Globo aderiu à chamada pública e vai exibir. Então, a gente está feliz com esse presente de aniversário, que é o povo brasileiro discutir o Dia da Mulher e o papel que as leis tiveram na vida delas e o papel de conquista dos direitos delas de ser transformados em leis exibidos na maior emissora do país.
Olha só, a TV Senado chegando tão longe, beneficiando com esses conteúdos toda a população brasileira. E eu tenho certeza que muitos dos ouvintes que estão escutando a nossa conversa aqui ficaram interessados aí, não só nesse documentário, mas em conhecer melhor o acervo da TV. Como é que ele pode fazer isso?
Olha, como eu te disse que a gente está em todas as telas, né? Então a gente tem o perfil da TV Senado no YouTube, a gente tem no TikTok, no Instagram, tem o nosso próprio site, né? Que é senado.leg.br/TV. E a gente está na TV aberta no Brasil inteiro, quase todo ele. E também estamos na TV por assinatura com o nosso canal ao vivo.
Perfeito. E nesta quarta-feira, um dos pontos altos dessa comemoração aí dos 30 anos da TV Senado é a sessão especial no plenário do Senado, né? Eu queria que você convidasse o nosso ouvinte aí para acompanhar também. Quem estiver em Brasília, inclusive, pode vir aqui, né?
Sim, sim. Olha, é um convite de aniversário, né? Então eu quero convidar todo mundo a assistir em qualquer dos nossos meios de comunicação, na televisão e em todos os outros telas que a gente trabalha, acompanhar no dia 11 de março, às 10 horas da manhã, a sessão especial no plenário do Senado Federal, em comemoração aos 30 anos da TV Senado. Todos convidados e venham participar.
Maravilha, então. A gente agradece demais ao diretor da TV Senado, Érico da Silveira, por essa conversa, por essa entrevista. Érico, parabéns pelos 30 anos da TV. Mande um abraço nosso da rádio aqui para toda a equipe também. E muito mais décadas aí pela frente de sucesso.
Muito obrigado, viu, César? Fico muito feliz de estar aqui na rádio e agradecer muito aí toda a parceria de sempre.
Perfeito, então. Este foi Érico da Silveira, diretor da TV Senado, que conversou conosco sobre os 30 anos da emissora pioneira na comunicação legislativa no Brasil.